Ana Amélia defende instalação de free shops em cidades da fronteira sul.
Mozarildo Cavalcante quer penas mais severas para servidores públicos que cometerem crimes contra a administração.
Estes são os destaques desta segunda-feira no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto de lei que permite a criação de free shoppings em cidades da fronteira, como Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.
Free shops são lojas localizadas geralmente nos aeroportos internacionais, que vendem produtos com isenção ou redução de impostos.
E Ana Amélia alega que as cidades da fronteira no sul do país precisam dessas lojas, porque milhares de brasileiros fazem suas compras em cidades do Uruguai, prejudicando o comércio gaúcho.
Uruguai, só nessas lojas free shop, movimentam US$ 1 bilhão, dos quais 60% apenas na cidade de Rivera, que fica cortada apenas por uma avenida de Santana do Livramento. Muitas lojas, algumas até centenárias, do lado de cada fronteira, estão à beira de fechar as suas portas por não conseguirem superar esta concorrência.
O projeto sobre free shops em cidades da fronteira ainda aguarda votação na Câmara. Se for aprovado pelos deputados, será votado também pelos senadores.
E os fotógrafos profissionais podem conquistar o direito de importar equipamentos a preços mais baixos.
Uma matéria que libera de impostos o material fotográfico deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Ana Beatriz Santos.
Um projeto do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, pretende facilitar a compra de equipamentos para os fotógrafos profissionais. A intenção é que as lentes, flashes, câmeras e outros acessórios sejam isentos da cobrança do imposto de importação. José Agripino lembrou que o fotógrafo depende da tecnologia dos equipamentos para apresentar trabalhos de qualidade e o material importado de países como Estados Unidos, Japão e Coreia pelo mercado brasileiro está entre os mais caros do mundo devido aos altos impostos.
O que eu quero é valorizar o profissional, o fotógrafo, oferecendo a ele a oportunidade de ele aprimorar, desenvolver suas aptidões e oferecer um produto de melhor qualidade, oferecendo a ele a condição de comprar uma máquina fotográfica de qualidade superior por um preço mais acessível.
Para ter direito ao desconto do IPI, o fotógrafo terá de comprovar o exercício da profissão. A matéria deve ser analisada por duas comissões do Senado, a de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos Econômicos.
Comissões.
Já estão marcadas para agosto duas novas visitas de senadores da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste a estados da região.
Desde o início do ano, eles vêm debatendo e conhecendo de perto projetos e soluções para problemas comuns aos estados. Acompanhe na reportagem de Nara Ferreira.
No dia 8, em Sergipe, os senadores vão conhecer projetos de irrigação, turismo e cultura. E no dia 29, no Ceará, o enfoque será em recursos hídricos, políticas sociais para a erradicação da miséria e o programa Água para Todos. Presidida pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí, a subcomissão pretende percorrer até o final do ano todos os estados nordestinos e ainda Minas Gerais e Espírito Santo, com 3 senadores em cada visita.
Estudo feito aqui pela equipe do Senado Federal, pelo ETEN, que é a equipe técnica do Banco do Nordeste, aponta que precisa a região crescer 3% acima do que cresce o Brasil durante 16 anos para que a gente alcance a média da economia nacional. E dentro da região, ter um cuidado, ter um planejamento para que não haja um distanciamento desse ou daquele estado dos demais estados.
Wellington Dias disse que os encontros ajudarão os parlamentares a elaborar sugestões para o plano decenal, o plano plurianual e também a terceira fase do PAC, o plano de aceleração do crescimento.
Quero aqui ressaltar a importância desse trabalho, um trabalho que tem por objetivo extrair propostas com uma visão do Nordeste inteiro, a partir da visão de cada estado, na educação, na área vinculada à infraestrutura e em todas as outras áreas necessárias ao desenvolvimento.
No final dos trabalhos, a subcomissão vai apresentar um relatório que listará as necessidades e demandas do Nordeste.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, considerou positivos os encontros da Comissão Temporária de Defesa Civil, criada para encontrar mecanismos de prevenção de acidentes naturais e minimização de seus efeitos.
Para ele, o essencial é fortalecer os órgãos de defesa civil dos estados e municípios, o que pode agilizar as obras de reconstrução, bem como o atendimento à população.
Hoje nós sabemos que quando ocorre isso, tem que fazer o levantamento e leva, vem para cá, vem a Brasília, faz a medida provisória, vê o Congresso Nacional, já se passaram 5, 6 meses e continua o posto de saúde no chão, a pinguela, a ponte não reconstruída, a escola também não recuperada.
Está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça projeto do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que aumenta as penas para crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração pública.
Entre os crimes que terão penas maiores está o do peculato, que é quando o funcionário público se apropria de dinheiro ou de qualquer outro bem de que tenha posse em razão do cargo. A pena passa de 2 anos de reclusão para 4 anos.
O crime de corrupção passiva sobe de 2 a 12 anos de detenção para 4 a 12 anos e o crime de emprego irregular de verbas públicas passa de 1 a 3 meses para de 1 a 3 anos.
O projeto é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer que, se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados.
Já o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, defendeu a aprovação de projeto dele que torna hediondos os crimes de corrupção passiva e ativa e de concussão, que é exigir vantagem no exercício da função pública.
Segundo ele, há uma sensação de que crimes hediondos são apenas aqueles cometidos com violência física, mas o desvio de dinheiro público prejudica a saúde, a educação e a segurança.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou mais um passo dado pelo Brasil na garantia da acessibilidade aos deficientes, desta vez para os deficientes visuais.
É que desde o dia 1º deste mês, as emissoras de televisão com sinal digital são obrigadas a oferecer a quem não enxerga pelo menos 2 horas de programação semanal com o recurso da audiodescrição.
Esse recurso, que está disponível na tecla SAP, permite ao cego escutar a narração da descrição de sons e imagens de um filme ou programa, por exemplo, em que não existem diálogos. Com isso, ele tem uma ideia melhor do que está acontecendo.
Paulo Paim disse que a audiodescrição nas TVs vai beneficiar 2,5 milhões de brasileiros que são cegos. Ele até deu um exemplo de uma audiodescrição.
A câmera mostra um homem caminhando por uma trilha, com o sol se pondo atrás. Ao lado, vacas, cachorros, ovelhas, junto a um curral e galinha ciscando no chão. Esta é uma cena de um filme de audiodescrição. Se não fosse a minha fala, quem é cego não estaria percebendo nada, a não ser uma música no fundo da cena do filme. Quando eu falo aqui, a pessoa que está ouvindo, embora seja cega, consegue ver a cena que eu aqui descrevi.
Segundo Paulo Paim, a audiodescrição em cinemas, teatros, museus, televisão e DVDs já é uma realidade em vários países, como Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos e Uruguai.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, avalia que o sistema capitalista enfrenta uma crise que pode ser resolvida pela mudança de comportamento das pessoas e por medidas do governo.
Para Cristóvão, o capitalismo deverá se adaptar a exigências de respeito ao meio ambiente, de bem-estar da população e geração de conhecimento.
E na opinião do senador, é até possível que a produção caia para se adequar a essa nova concepção, desde que essa redução signifique melhoria da qualidade de vida das pessoas.
O futuro é o bem-estar elevado da população. E um conteúdo do bem-estar está no produto aos quais nós temos à nossa disposição. Mas isso é uma parte. A outra parte do bem-estar não vem do produto que a gente tem acesso. A outra parte vem da saúde que nos oferece, da educação que nos oferece, do trânsito livre que nos oferece, da segurança que nos oferece. Uma parte do bem-estar a gente compra no mercado, a outra a gente tem que ter acesso no setor público.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Nara Beu. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.